UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta aqui com Conexões, trazendo para você ciência, cultura e cidadania nas ondas do rádio, nas ondas aqui da UFMG Educativa. E a Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG vai sediar o primeiro Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer, o CEBEL, e também a 15ª edição do seminário O Lazer em Debate. Os encontros vão discutir o lazer envolvendo educação, esporte, políticas públicas, atuação profissional e pesquisas desenvolvidas no Brasil. Então, conversamos agora com o professor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, né, a EFETO, aqui da UFMG, presidente da AMPEL, Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Estudos do Lazer, e docente do Programa de Pós-Graduação em Estudos do Lazer da UFMG, professor Helder Isayama. Muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Conexões.
Bom dia, obrigado.
Primeiro, professor, vamos tratar de conceitos, né? Quando a gente fala de lazer, muitas vezes a gente vê isso associado também como sinônimo, né, da questão da brincadeira. Qual que é a diferenciação aí do lazer para a brincadeira, professor?
Na verdade, é muito comum a associação do lazer não somente a brincadeira, mas a ideia de atividade de uma maneira geral, né? Uhum. Eu diria que o lazer, ele tem como componente a atividade também. Uhum. Mas não dá para definir o lazer hoje, nesse tipo de sociedade que a gente vive, só pela dimensão da atividade. Então, a gente tem que pensar em outras dimensões que possam nos ajudar a entender o que significa esse fenômeno do lazer. Por exemplo, a dimensão do tempo, né? Que tempo é esse que a gente mobiliza para a vivência do lazer, por exemplo? Uma outra dimensão que eu acho fundamental, além do tempo e da atividade, é uma própria dimensão subjetiva, né, do sujeito, como é que ele se sente, a questão do prazer que está sendo sempre buscado na questão do lazer. Então, você pensar no lazer, eu acho que a gente tem que diferenciar não só da brincadeira, mas a ideia da atividade, pensando que essas atividades podem ser uma das dimensões desse lazer, mas não dá para a gente definir o lazer só pela dimensão da atividade.
E tem como definir aí o lazer, professor, de alguma forma?
Então, eu entendo, e aí a gente tem uma diversidade de conceitos aí sobre o lazer hoje, mas eu entendo o lazer como uma das dimensões da nossa cultura, né, que tem relação, então, com o tempo, né, e com uma opção do sujeito. Quer dizer, são vivências e atividades ou possibilidades de vivências que o sujeito opta para fazer, geralmente, num tempo chamado de livre, disponível, e alguns até chamam de tempo conquistado, né?
Certo. E aí, professor, pensando, né, que uma criança e um adulto, né, que seria um lazer para uma criança, que seria um lazer para um adulto?
Eu acho que, primeiro, a gente tem que entender que o lazer é para todas as faixas etárias. Então, acho que a sua pergunta ela é fundamental, porque, assim, às vezes, algumas abordagens de lazer associam essa dimensão
à criança,
diretamente,
né,
à faixa etária da infância.
Isso.
Né? Então, primeiro a gente tem que pensar que o lazer, ele é hoje um direito social garantido pela nossa Constituição, no artigo 6º. Sendo assim, ele é um direito de todo cidadão, né? Então, nós temos que pensar, inclusive, em propostas e ações e possibilidades de lazer, tanto para a criança, quanto para o jovem, para o adulto e também para o idoso. Nesse sentido, eu acho que gostaria de pensar o lazer para além das receitas, porque as pessoas ficam pensando assim, nos perguntam o que é melhor fazer no lazer para esse ou para aquele. E aí é difícil você dizer o que é melhor para um ou para outro, porque isso vai depender de todo um contexto. Vai depender da cultura, vai depender da organização de vida de cada um dos sujeitos, uhum, né? Então, é claro que cada um dos sujeitos opta por aquilo que gosta, mas às vezes a gente tem que pensar que o que as pessoas gostam, às vezes é influenciado também pela mídia, pelos meios de comunicação de massa, pelas nossas relações interpessoais. Então, dizer o que é melhor para o lazer de um ou para o lazer de outro é muito difícil, né? Isso tem a ver com toda a trajetória de vida de cada um dos sujeitos.
Certo. E aí, professor, quando o senhor coloca, né, que aí tem relação com a opção do indivíduo, que aí eu fico pensando, quando que algo deixa aí de ser lazer e se torna uma obrigação ou mesmo uma atividade profissional, né? Que a gente sempre fala, ah, a gente tem que trabalhar com o que gosta, fazer o que gosta, mas tem esse limite aí, professor? Isso é claro? Como é que é?
Pois é, é difícil a gente delimitar isso. Inclusive, tem algumas abordagens de lazer que vão dizer que o lazer pode acontecer no próprio trabalho, né? Eu já defendo a ideia de que lazer é uma dimensão hoje, nesse contexto ainda da modernidade, entrando numa pós-modernidade, eu diria que nós vivemos a ideia do lazer ainda como uma dimensão separada das outras dimensões de obrigatoriedade. Então, um componente que eu acho que é importante a gente pensar é o componente da obrigação. Então, eu entendo que o lazer ele tem obrigações, sim, porque não dá para você dizer, numa sociedade como a nossa, cheia de regras, que tem uma dimensão, ou que o lazer é uma dimensão que não envolve obrigação. Mas eu diria que essas obrigações no lazer elas são muito mais flexíveis do que em outras dimensões da vida. O trabalho, por exemplo, você não pode faltar. Numa prática de lazer, você vai se você quer ou não, você faz uma opção. Às vezes você combina com um grupo de amigos para jogar uma pelada, e aí você acaba não indo, mas você tem a possibilidade de optar por não ir. É diferente da dimensão do trabalho. Então, eu diria que é uma obrigação um pouco mais flexível do que das outras dimensões da vida.
É, pensando até aí nesse exemplo da pelada, né, professor? Enquanto é uma pelada, enquanto é uma atividade que você deseja fazer, não tem uma obrigação, é o lazer. Mas aí, se você já vira um jogador, já é profissional, e aí... Mas perde toda essa instância do lazer ou ainda permanece de alguma forma?
Não, eu não posso dizer, por isso que eu digo, não dá para a gente traçar uma linha reta e dizer assim, aqui é lazer, aqui é trabalho. Né? Inclusive, isso vai depender também do próprio indivíduo. Mas eu acho que numa sociedade como a nossa, é difícil você dizer que um jogador profissional de futebol ele faz aquilo por lazer. Né? Porque, na verdade, ele tem toda a obrigação, tem horário, tem treinamento, tem uma série de coisas que vão tirar dele essa dimensão mais relacionada ao lazer. No entanto, inclusive no seminário que a gente está organizando, no congresso que nós estamos organizando, nós vamos ter a presença aqui de um professor que é canadense, que trabalha com a ideia do lazer sério. Né? Então, ele vai trabalhar um pouco nessas questões que são muito polêmicas dentro do lazer. Então, ele vai falar que existe um lazer que tem uma seriedade a mais envolvida, entendeu?
Certo. E relacionando aí, né, o esporte e atuação profissional também, né? Muito bem, agora são 10 horas e 49 minutos, você está ouvindo o programa Conexões. Estamos conversando com o professor da EFETO, a Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional aqui da UFMG. Ele é professor da AMPEL, Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Estudos do Lazer, e docente do Programa de Pós-Graduação em Estudos do Lazer aqui da UFMG, professor Helder Iazama. E professor, pensando aí na importância do lazer para a educação, é possível aí então trazer o lazer também a favor da educação de crianças, principalmente?
E sobre isso, eu acho que é uma questão bem interessante, porque, na verdade, assim, quando a gente pensa em lazer, a gente associa o lazer a duas dimensões principais, que é a do descanso e a do divertimento. No entanto, os estudos hoje vêm mostrando essa outra dimensão do lazer, que é a dimensão do desenvolvimento. E quando a gente pensa nessa dimensão do desenvolvimento, eu costumo dizer que a gente está pensando aí, então, numa perspectiva de educação. E aí, junto a isso, a gente pode pensar nas intervenções profissionais no campo do lazer. Né? Então, quer dizer, eu acredito muito nessa dimensão da educação. Hoje não dá para a gente pensar em lazer sem pensar na educação das pessoas, né? Não só numa educação que acontece para as vivências de lazer, mas também numa educação que acontece dentro do próprio lazer. Né? Então, alguns autores vão chamar de educação para e pelo lazer. Então, a dimensão da educação, acho que ela é uma dimensão fundamental que nos ajuda a qualificar a vida dos sujeitos na sociedade.
E além aí dessa dimensão de desenvolvimento, professor, o que mais que as pesquisas aí sobre o lazer realizadas no Brasil estão indicando?
Na verdade, assim, eu até estou fechando uma pesquisa agora, que é uma pesquisa sobre o lazer do brasileiro. Nós fizemos um levantamento com dados estatísticos, com 2.400 entrevistas, com toda uma metodologia que foi acompanhada, inclusive, por uma empresa específica de estatística, né? Uhum. E a gente levantou o brasileiro faz no seu lazer, né? Então, nós tínhamos como foco três questões primordiais, que era o que o brasileiro faz, o que ele gostaria de fazer e por que ele não faz. Então, a pesquisa tem nos mostrado coisas bastante interessantes. Algumas coisas que já sabíamos, né? Assim, a gente já tinha uma noção, mas ainda não tínhamos pesquisas empíricas que pudessem nos ajudar nessa identificação. Então, essa pesquisa foi financiada pelo Ministério do Esporte, nós estamos finalizando a pesquisa agora. Foi feita, coordenada pela UFMG, em parceria com 9 universidades no Brasil todo, e a pesquisa tem mostrado um pouco quais são esses hábitos, então, do lazer do brasileiro. Então, o que o brasileiro gosta e quais são as maiores dificuldades que o brasileiro tem. Então, por exemplo, em relação às dificuldades, a gente tem levantado, por exemplo, que a dificuldade financeira, ela é uma dificuldade bastante importante quando a gente vai pensar em práticas de lazer, até porque nós temos, fazemos uma associação direta ao lazer, ao consumo, né? Mas que essa não é a única dificuldade. Hoje a gente tem uma dificuldade grande de tempo para o lazer, né? Pelo menos no discurso das pessoas, as dificuldades de tempo têm aparecido com grande ênfase. Então, nós temos hoje feito pesquisas que podem nos ajudar a pensar políticas públicas, uhum, né, para as questões do lazer. E aí o lazer relacionado ao esporte, ao turismo e aos outros interesses culturais que a gente tem aí, que podem ser influenciados aí quando a gente está pensando em lazer. No entanto, quando a gente está falando de campo de pesquisa, eu estou citando aqui uma das pesquisas que estamos fazendo, mas certo, no Brasil todo tem sido desenvolvido pesquisas, e isso vai ser demonstrado aqui nesse período do Congresso, que tem relações com diferentes áreas do conhecimento. Então, por exemplo, pessoas que estão fazendo pesquisas antropológicas, pessoas que estão fazendo pesquisas mais com base sociológica, pessoas que estão pesquisando as políticas públicas de esporte e lazer, outras pessoas estão trabalhando com as questões da atuação e da formação de profissionais para atuar com lazer. Então, o campo de pesquisa nessa temática tem crescido de maneira interessante aí nesses últimos anos.
Certo, professor. E uma das abordagens do evento é justamente essa, né? A relação entre o lazer e as políticas públicas também. Queria que o senhor falasse só rapidamente um pouquinho sobre isso, de que forma que essas políticas públicas poderiam ser realizadas. Dá uma ideia aí para a gente.
Na verdade, eu acho que é importante reforçar novamente que, desde a Constituição de 88, o lazer, então, ele foi incluído na nossa Constituição como um direito social no artigo 6º. Isso, do meu ponto de vista, demanda ou impõe para a gente a necessidade de estabelecimento de políticas públicas. Não que essas políticas não existissem antes da Constituição de 88, elas já existiam sim, mas hoje a gente tem como premissa, eu acho, que o desenvolvimento de ações. O problema é que grande parte das ações de políticas públicas ligadas ao lazer, elas têm uma perspectiva que a gente tem chamado ainda de assistencialista, uma perspectiva que procura uma abordagem ligada a tirar os jovens da violência, das drogas, tirar as crianças da rua, né? Quer dizer, a ideia é que o lazer possa resolver esses problemas sociais que estão colocados aí. No entanto, a gente vem defendendo uma política pública que possa ir além dessas questões, quer dizer, que a gente possa pensar o lazer não só como um meio, mas como um fim em si mesmo. Ou seja, a gente precisa ter políticas de lazer, porque lazer é importante para a qualidade de vida das pessoas, para a melhoria das relações interpessoais, para o próprio desenvolvimento do sujeito. Muito mais, né, porque sozinho a gente entende que o lazer não resolve todos esses problemas sociais que estão colocados aí. Então, o lazer, a gente não pode dizer que ele vai resolver o problema das drogas, da violência. Sozinho ele não consegue fazer isso. Ele pode contribuir, mas a gente acredita que a gente precisa pensar em políticas públicas com visões mais ampliadas do que estão sendo colocadas aí. E acho que esse é um tema importante, já que a gente vive um momento aí de mudanças na nossa política, né?
Certo. E aí, professor Helder, para o primeiro Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer e para a 15ª edição do seminário O Lazer em Debate, como é que funciona? É aberto? Todos interessados podem participar? Tem que ser da área? Como é que é, professor?
Então, na verdade, como eu já falei aqui, a gente está entendendo o lazer como uma área multi-interdisciplinar, então é muito bem-vindo a participação de profissionais de diferentes áreas. Na lista de inscritos que a gente encontra professores de educação física, turismólogos, sociólogos, pedagogos e por aí vai. Uhum. Né? Então, é bem-vindo a participação de profissionais de diferentes áreas que tenham interesse de fazer inter-relações aí com a questão do lazer. O congresso é um congresso da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Estudos do Lazer, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Estudos do Lazer aqui da UFMG. E esse congresso ele tem um valor de inscrição, então qualquer um que quiser fazer inscrição, ele pode fazer inscrição. Claro que os associados da Ampel, eles têm um desconto grande na inscrição, né? Então também é uma forma que a gente encontrou de fazer com que as pessoas conheçam a associação e possam se vincular à associação. Uhum. Mas mesmo assim o congresso ele é aberto para qualquer interessado na temática.
Ok, então, professor Helder Yazama, muito obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho e conto sempre aqui com a Rádio UFMG Educativa.
Obrigado a vocês e fico à disposição.
Tá certo, obrigado, bom dia.
Bom dia.
Tá aí, conversamos com o professor da EFETO, né, que é a Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional aqui do UFMG. Ele também é presidente da Ampel, como ele mesmo aí já citou, a Ampel, né, Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Estudos do Lazer, e também é docente aqui do Programa de Pós-Graduação em Estudos do Lazer. Professor Helder Zayama. E o primeiro Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer e a 15ª edição do seminário O Lazer em Debate acontecem do dia 6 ao dia 8 de agosto, ou seja, amanhã de manhã até sexta, né? Quarta, quinta e sexta dessa semana aqui na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional Campus Pampulha. Outras informações na página da Ampel, que é Ampel na web, né? Lembrando aí que é a AN de Associação Nacional, na verdade Associação Brasileira, mas aí é AN de Nacional, né? IM não, Ampel na web.wordpress.com ou então tem o e-mail também, ampel.diretoria@gmail.com. Ampel na web.wordpress.com, ampel.diretoria@gmail.com.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.